Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, caros colegas senadores, senadoras, eu sofri muito de ontem para hoje, quando recebi a notícia do falecimento do companheiro, amigo, grande brasileiro Marcelo Deda. Eu estava no Acre e bem cedo recebi essa péssima notícia, que nos chocou a todos. Certamente o povo sergipano, a família petista toda, Brasil afora, e todo mundo que, de alguma maneira, acompanhou a trajetória do Marcelo Deda na política. Aliás, hoje a gente pode dizer a curta trajetória, e que ele foi tão longe, chegando a ser prefeito da capital do seu estado e governador, onde veio a falecer. Hoje é a cerimônia de cremação do corpo do Deda, como nós chamávamos. Eu ainda encontrei com ele muitas vezes, desde quando ele começou a batalha pela vida contra um câncer. Mas logo no começo, ainda no hospital, numa das visitas, conversei com ele, com a esposa, e vi a sua maneira de falar, no seu olhar, no seu jeito, seu amor pela vida. E ontem li declarações de sua esposa que confirmam isso. O Deda era uma pessoa apaixonada pela vida. E eu faço questão, não podia fazer diferente. Na primeira vez que estou ocupando a tribuna do Senado, inclusive usando o espaço da liderança, eu queria registrar aqui meu profundo sentimento. Eu fiz uma postagem na minha página, na fanpage, mas nada é capaz de confortar, eu sei, a esposa, os filhos, os familiares, os amigos e o povo sergipano que sofre com a perda de um político brilhante, um político extraordinário, um escritor, poeta, um humanista. E eu me pego perguntando sempre, ainda hoje, com o senador Aloysio Nunes, quando nos encontramos, nos abraçamos, nos cumprimentamos, falávamos como é que a vida é misteriosa, como é que uma figura que eu ouvi as palavras do senador Aloysio, uma figura tão querida, tão especial, tão exemplar, como Marcelo Deda, nos deixa tão precocemente, né? Você me perguntou a idade, eu digo 53 anos, um ano mais novo que eu. E vai deixar, de fato, uma lacuna, mas vai deixar também um exemplo de convivência com todos. Ele era uma pessoa que, como disse o presidente Lula, não fez inimigos. E sempre teve posições, mas sempre foi muito arejado, uma pessoa muito, muito aberta a inovar, a mudar e a aprender. Então fica aqui da tribuna do Senado, para que conste nos anais do Senado pelo menos esse registro de uma pessoa que admirava muito Marcelo Deda e que registra que o Brasil perde um político extraordinário. Nesse tempo em que a política é satanizada, amaldiçoada por alguns, equivocadamente, porque que se amaldiçoe, que se satanize os maus políticos, mas nunca a política. Nunca a política. Os que fazem uma ação deliberada de desmoralização geral da política, certamente fazem um desserviço ao país. Mas o exemplo que se vai hoje é de um grande e bom político, o nosso querido governador Marcelo Deda, nosso companheiro petista, que orgulhou o PT por sua militância e por sua vida pública dentro do Partido dos Trabalhadores e no nosso país. Senhor presidente, eu queria então, aproveitando esse tempo, para registrar que ontem graças à determinação do senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu, o senador Aníbal Diniz, o senador Sérgio Petecão, a deputada federal Perpétua Almeida, o secretário de Direitos Humanos do Governo do Estado, Nilson Mourão, o secretário da Área Social do Governo do Acre, Torres, e o próprio governador Tião Viana. Nós tivemos no Acre um encontro, ainda no aeroporto, com o governador, e, por deliberação da Comissão de Relações Exteriores, uma missão do Senado Federal foi ao município de Brasileia ver a situação dramática de um acampamento de refugiados haitianos no nosso Acre. O Acre, como já disse várias vezes dessa tribuna, é um estado de fronteira e, perversamente, e repito, perversamente, foi criada uma rota de tráfico de pessoas do Haiti até o Brasil, passando pelo Panamá, pelo Equador, pelo Peru e entrando na tríplice fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, passando por Assis Brasil e chegando em Brasileia. Em 2010, essa rota começou a se tornar realidade. E o fato é que, em 2010, nós tínhamos, naquela região, a chegada de 37 imigrantes estrangeiros e haitianos entrando em Brasileia. Em 2011, foram 1.175. Em 2012, foram 2.225 estrangeiros entrando por essa rota e, absolutamente, uma rota de exploração, porque ela põe dentro do Brasil pessoas sem a documentação devida e sem o trâmite das relações que as relações internacionais exigem. Então, hoje, passaram de final de 2010 para cá, caro presidente Mozarildo, 13 mil pessoas por Brasileia. Isso é mais do que a população do município. Só neste ano foram mais de 9 mil entre haitianos da Gâmbia, do Equador, da República Dominicana, 400 do Senegal, Camarões, Nigéria, Colômbia, entre outros países. Essa situação é gravíssima e essa missão do Senado, uma missão oficial, foi ao Acre, nos acompanhou um representante das Nações Unidas, que lida com refugiados, e o Paulo Abrão, que trabalha no Ministério da Justiça, no CONARE, no Conselho Nacional de Refugiados. Aliás, é bom que se diga, graças ao trabalho do governo da presidenta Dilma, ainda o Beto Vasconcelos e o próprio Paulo Abrão, com uma equipe interministerial, foi feito um trabalho importantíssimo há um ano atrás, e foi atendendo um pedido meu da tribuna, de acolhimento de haitianos e socorro ao governo do Acre para que pudéssemos melhor lidar com esse tema. O problema é que essa situação chegou ao extremo. Não há condição de se manter aquelas condições que nós temos em Brasileia. A população de Brasileia pede que se encontre uma solução para essa imigração sem as condições necessárias. É óbvio que todo o trabalho nosso tem que ser feito no sentido de levar em conta a preocupação humanitária. O problema da imigração é gravíssimo. É gravíssimo. Em quase todos os países da Europa, nos Estados Unidos, que buscou construir um muro separando os Estados Unidos do México, que não é nem de longe solução. Os problemas que vive a Inglaterra, a França, a Itália, para citar alguns. E o Brasil, que agora, graças a melhorias que nós estamos experimentando nos últimos 10 anos, mais especificamente depois da chegada do presidente Lula ao governo, Nós temos uma situação que, em vez do sonho americano, nós temos o sonho brasileiro. Vários cidadãos do mundo sonham. Então, senhor presidente, nós estamos lidando agora com algo que é diferente. Da população brasileira, nós temos, diferente de outros países, que tem 15, 20% de sua população de estrangeiros, no Brasil não passa de 1% o número de estrangeiros. É óbvio que o Brasil precisa definir uma política. Nós que tivemos imigração há mais de um século, como a japonesa, como a alemã, mas durante muitas décadas isso arrefeceu. E o fato é que hoje o Brasil é um sonho para muitos cidadãos do mundo. E é claro, um país vitimado por tragédias ambientais, por políticas desastrosas, que levam o povo à miséria, como o Haiti, precisa de um socorro. O governo brasileiro, a presidenta Dilma, rompeu com o limite que nós tínhamos de emissão de apenas 100 passaportes por mês, que dava a possibilidade de atender 1.200 haitianos por ano. Agora não tem mais esse limite. Isso é bom. Nós temos, sim, que socorrer esse povo irmão. Está lá a Força Nacional. Essa semana acabamos de receber 16 membros do Exército Brasileiro acrianos que serviram durante 6 meses no Haiti. E eu queria, então, senhor presidente, dizer, cumprimentando o senador Ricardo Ferraço, o senador Aníbal Diniz, o governador Tião Viana, o senador Sérgio Petecão, a deputada Perpétua, dizer que hoje, às 16h, vamos ter uma reunião no Ministério da Justiça, onde vamos discutir uma solução definitiva para que o Acre possa se preparar para lidar com imigrantes. Não é possível o Brasil não ter uma política para imigrantes em lugares, nas áreas de fronteira. É muito importante. E essa política não pode estabelecer endereço em São Paulo. Ela tem que estabelecer endereço nas entradas do país. O Acre não aceita o papel de ser entradas dos fundos do país. O Acre não é mais o lugar onde o Brasil termina. O Acre é o lugar onde o Brasil começa. E eu faço aqui, então, esse registro dessa missão de sucesso, ao mesmo tempo em que agradeço o apoio das autoridades brasileiras, mas que peço a união de todos para que possamos encontrar uma solução definitiva para o problema gravíssimo que nós estamos vivendo no município de Brasileia. A população de Brasileia precisa voltar a viver em normalidade. E temos como fazer isso dando um acolhimento adequado para os nossos irmãos imigrantes, sejam do Haiti ou de outros países. O estado do Acre tem na sua geografia e na sua vocação um histórico de convivência com pessoas imigrantes, dos árabes aos portugueses e agora com vizinhos nossos. E essa tradição, com uma política acertada do nosso governo, vai encontrar os mecanismos para que possamos atender esse clamor de Brasileia, sem deixar de atender o lado humano, humanitário, que é de acolher os irmãos haitianos que procuram a melhor sorte no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.